Este é o Irapuru Ecologia do 21 de março de 2026, hoje sendo apresentado por Luiz Paulo Fragomeni, dando uma folga aqui para o Gabriel Nunes, que está fazendo outras atividades nesses dias. Mandamos para ele um grande abraço. Hoje nós vamos falar sobre o Comal. O Comal é o Conselho Municipal de Arborização Urbana. O Paulo Fernando Cornelli do GESP me ajudou a fazer essas algumas perguntas que estão aqui. Eu vou inserir as perguntas ao longo da nossa conversa aqui, mas tem uma participação muito bem-vinda, muito importante do GESP, então, aqui na condução desse programa aqui, do Comal. Bueno, para falar sobre o Comal, então, sobre as atividades do Comal, o que é o Conselho Municipal de Arborização Urbana, nós estamos aqui na presença do Juan José Mascaró e do Reni Três. Eu vou ler rapidamente o currículo do Juan Mascaró, para mostrar que tem formação, né, e que os posicionamentos e posições que ele traz, né, você pode até não concordar, mas tem que respeitar porque tem um lugar de fala, né? Então, veja só. Ele possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Ritter dos Reis. Eu vi que a Ritter, esse ano, ela está com grau 5 no MEC, pontuação 5, né? 5 é o top das galáxias, né, na pontuação do MEC. Doutorado em Tecnologia da Arquitetura na Universidade Politécnica de Barcelona, na Espanha. Pós-doutor em Sustentabilidade Urbana pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, em Portugal. Professor do Programa de Pós-Graduação em Infraestrutura e Meio Ambiente da UPF de 2008 a 2016. Coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UPF. Avaliador institucional do INEP-MEC, né? Para cursos de graduação e pós-graduação na área de arquitetura e urbanismo, membro da presidência da Associação Brasileira do Ensino de Arquitetura e Urbanismo, conselheiro do Comal, presidente do Conselho Municipal de Arborização Urbana, membro do Comitê Científico dos periódicos Ambiente Construído, Arborização Urbana, Caminhos da Geografia, Cadernos de Arquitetura Latino-Americanos. Tem uma porção de participação em livros editados e capítulos de livros e artigos científicos que eu não vou conseguir ler aqui porque vai nos tomar muito tempo. O currículo dele é um currículo de travar computador, né? Está aberto à consulta das pessoas na plataforma Lattes. Você pode acessar lá, inclusive tem muitas referências ali que você consegue buscar os artigos, né? Pela própria plataforma, é muito interessante olhar aquilo ali. E estamos também com o Reni Três. O Reni Três, ele é engenheiro agrônomo de formação, ele tem pós-graduação em meio ambiente e é vice-presidente do Comal. Então, bom dia aos meus convidados, Juan Mascaró, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui no Irapuru Ecologia.
Bom dia a todos e obrigado pelo convite.
Reni Três, muito bom dia, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação.
Obrigado pelo convite, estamos às ordens aqui para responder o que for possível sobre o Comal. Mas se você me permite, Fragomene, eu gostaria de aproveitar a grande audiência da Rádio Irapuru para fazer uma homenagem póstuma. Hoje é 21 de março, um sábado, 21 de fevereiro, portanto, 30 dias atrás, nós recebemos a notícia do falecimento do Bernardo Luiz Palma, que era nosso conselheiro do Comal. Eu recebi a notícia da internação dele através do Marcos Suzin e, no sábado, ele falece. O Bernardo Palma, ele fez parte como engenheiro agrônomo na assistência técnica aos pequenos produtores de Passo Fundo e região. Ele também fez parte da Câmara do CREA em Porto Alegre e também agente do CREA aqui em Passo Fundo. Ele foi professor na UPF, na Faculdade de Agronomia, e também foi presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos por várias vezes. Um sujeito muito gente boa e, dentro do Comal, por vezes ele não podia participar, mas nós transferíamos as reuniões para tê-lo junto conosco, porque era uma pessoa inteligente, acessível e competente. Então, eu quero, em nome dos nossos colegas, do nosso presidente e todos os membro do Comau, estender nossa homenagem a esse senhor que nos faz muita falta. E também mandar um forte abraço à família, à sua esposa e aos familiares, merecedor da nossa consideração por tudo que fez por Passo Fundo através do Comau e as outras atividades. Muito obrigado.
Ah, eu referendo, né? Meu amigo pessoal, Bernardo, né? E assino embaixo tudo que o Reni Três falou aqui sobre o Bernardo. Bueno, vamos iniciar então a conversa sobre o Conselho Municipal de Arborização Urbana, perguntando para o Juan Mascaró qual que é a função do Comau. Para que que existe o Conselho Municipal de Arborização Urbana?
Perfeito. Antes de mais nada, completar a colocação do Reni. Como presidente do Conselho de Arborização Urbana, eu posso dizer que os cargos e os espaços são substituíveis, mas as pessoas são insubstituíveis. E no caso do Bernardo, além de ser um excelente profissional, era um colega muito bom, muito capacitado e foi presidente do Comau também. Então ele deixa seu legado e seus referenciais. Bom, com relação ao Comau, a ele compete privativamente, exclusivamente, exercer o assessoramento e a consultoria em tudo quanto se referir ao planejamento de praças, parques e arborização urbana em ruas e avenidas. Exercer assessoramento consultivo na elaboração do plano de arborização urbana e o acompanhamento da implementação do plano quando necessário. Ser consultado previamente sobre qualquer projeto de órgão municipal que interfira, mesmo que de forma indireta, na arborização urbana. Indicar as espécies de vegetações arbóreas, arbustivas ou herbáceas a serem implantadas em cada espaço da cidade, como praças, parques, avenidas, loteamentos e ruas da cidade.
Juan, então é só espaços públicos, não tem interferência nos terrenos particulares?
Não.
Tá, ok, bem entendido. Quais as instituições que participam do Comau? É um conselho formado por quais instituições?
Então, o Conselho Municipal de Arborização Urbana está composta pelas seguintes entidades: Sociedade Botânica de Passo Fundo, RGE, representante da Universidade de Passo Fundo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Transportes e Serviços, Secretaria Municipal de Planejamento, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Passo Fundo e Patran. Cada um deles tem que fazer uma indicação como um titular e um suplente com mandato de 2 anos.
Perfeito. Só para contextualizar, né? Eu tenho aqui uma informação de que o Comau foi instituído no ano de 1996.
Correto.
Então nós estamos aí com 30 anos de Comau.
30 anos de Comau.
Muito bem, também é uma data
comemorativa para nós.
Importante, né? E, bueno, onde são as reuniões e qual a periodicidade?
As reuniões acontecem na Secretaria do Meio Ambiente. Acontece uma vez por mês, com uma data pré-estabelecida e acordada por todos os membros, que geralmente é na terça-feira da segunda semana do mês, no período da manhã, que pode ser também à tarde, de acordo com a opção dos conselheiros. Isso é feito como um acordo, porque, como o Reni bem colocou, a ideia é que todos possam estar presentes. Para falar com o Comau, é só entrar em contato através da Secretaria do Meio Ambiente, no próprio site. E sim, as reuniões são abertas à comunidade, e inclusive é um ponto que eu vou destacar da importância de que, principalmente os profissionais que encaminham um projeto, se quiserem participar, acompanhar a deliberação dos projetos, eu entendo, nesse momento, como presidente do Conselho de Arborização Urbana, que é muito bom, é aconselhável, é positivo, porque permite uma clareza de como que funciona o conselho. Também há um espaço para troca de ideias, de aspectos técnicos do projeto, e se houver alguma questão que no projeto não está de forma adequada, a gente consegue, inclusive, naquele próprio momento, orientar o profissional de que maneira pode completar aquela informação ou rever aquela proposta de informação.
Inclusive, aberto a qualquer pessoa da comunidade que queira participar da reunião.
Serão todos muito bem-vindos.
Como ouvinte?
Com certeza.
Perfeito. Quais são as maiores demandas que o Comau recebe?
A grande maioria se refere aos projetos de loteamentos, inserção de espécies arbóreas no passeio público ou remoção de espécies que estão com risco de queda. E uma demanda menor no diz respeito a algumas questões de poda, né?
Como é que procede? A pessoa faz uma solicitação,
tudo encaminha... via protocolo, no próprio site da Secretaria do Meio Ambiente está lá o link e direciona ao Conselho de Urbanização Urbana, onde hoje temos uma ficha a ser preenchida com todas as informações necessárias nesse protocolo para que quando chega o processo no Comau a ser deliberado, conseguimos que as informações sejam as mínimas necessárias de serem atendidas nessa ficha para protocolar o processo, para que os conselheiros possam fazer a deliberação mais adequada, correta e mais assertiva.
Perfeito. Então, uma ficha que vai ser preenchida sobre a solicitação, informando alguns dados que estão ali, né?
Não são alguns dados, são dados mínimos necessários para que a informação, quando chega ao conselho, não acha como o processo voltar por falta de informação.
Uhum.
Isso é muito importante, porque antigamente, há uns 5, 6 anos atrás, tínhamos esses sérios problemas, que o projeto chegava de forma incompleta, com falta de informações mínimas necessárias e relevantes, para que a gente pudesse realmente fazer a deliberação. O que acontecia? Aí o processo era indiferido e se colocava na ata para que para ser disponibilizada ao requerente, e tem que completar as informações. Então, entendemos como necessário que essa ficha seja orientativa e que pudesse o demandante colocar todas as informações que são pertinentes.
No caso de solicitação de supressão, de poda, o Comau monta uma comissão e vai verificar o local?
O Comau não monta a comissão, o Comau é um conselho consultivo, o qual tem autoridade para autorizar ou não a poda, e justamente nessa ficha, o requerente, quando tiver que fazer uma supressão, uma poda, ele tem que preencher todos os campos da ficha, o que diz, por exemplo, tem que ter a fotografia da árvore, tem que colocar o porquê que está solicitando a poda ou a remoção, e por aí vai. E, logicamente, aí a Secretaria de Meio Ambiente, a partir do ok, do deferimento, enviará uma viatura com um funcionário e mais um biólogo que fará a avaliação se procede ou não o que o requerente está demandando, inclusive se o Comau acompanha o deferimento ou não.
E em caso de deferir a solicitação, pode até a prefeitura fazer o procedimento.
Sim, senhor.
Executivo.
Sim, senhor.
Se for necessário poda ou remoção, né?
Correto.
Perfeito. Luiz, temos algumas perguntas da nossa audiência. O pessoal pode participar pelo 991-62-9943, que é o WhatsApp aqui da Rádio Urapuru. Bom dia. Se já existem espécies nativas de pequeno porte compatíveis com fiação e com maior valor ecológico, por que ainda se priorizam árvores exóticas na arborização urbana? E como o Comau tem orientado essa escolha na prática? A Tatiane Bonfante, que está mandando aqui a sua pergunta, ela diz que é bióloga.
Muito bem-vinda, Tatiane. Vou perguntar para o Reni 3, então, aproveitando o gancho, né, para trazer o Reni para a conversa, né, perguntando quais são as espécies ou que indicação que a gente tem de plantio de árvores na área urbana, né? Como é que a gente conduz o que vai ser plantado?
Pois não. Antes de responder ao seu questionamento e da nobre ouvinte, eu gostaria de dizer que não temos nenhum processo dentro do Comau para ser analisado. Todos os processos que nos chegam são despachados assim que possível, mas não temos hoje nenhum processo esperando a nossa avaliação. Portanto, nós estamos em função direta.
Um conselho ativo.
Exatamente. Porque assim requer os empreendedores. E um detalhe, se não tiver no empreendimento encaminhado na prefeitura a ata de aprovação do Comau, o registro de imóveis devolve o processo. Portanto, aos que fazem os projetos de arborização urbana, dos loteamentos e tal, devem exatamente seguir os critérios técnicos que já eles têm conhecimento. Quanto à pergunta encaminhada, nós temos assim, ó, a definição de que nós temos condições de colocar espécies de pequeno porte, em função das redes elétricas, de médio porte e de grande porte quando existe espaço para que a espécie florestal possa se desenvolver na sua plenitude sem que haja necessidade de poda. Porque a poda, além de cara, é não recomendável, porque nós não podemos fazer as podas drásticas para comprometer a espécie vegetal, que é um ser vivo e ele merece o nosso respeito. Essa que é a verdade.
Vocês indicam, Reni, as espécies que devem ser inseridas em algum projeto, em alguma situação?
Quando solicitado, sim. Quando o projeto é apresentado junto à Secretaria do Meio Ambiente, que passa por nós, se não tiver a espécie recomendada, a gente solicita para que o empreendedor se apresente e fale conosco, que a gente pode recebê-lo lá no próprio, na própria reunião, e ele pode fazer a substituição por uma espécie adequada. Porque a repercussão de um plantio de espécies feita, plantada hoje, a repercussão é daqui 20, 30 anos. E sobre isso nós temos em Passo Fundo sérios problemas em função de não termos tido, na época, um órgão como o Comau hoje, que orienta e recebe as pessoas que querem fazer os seus empreendimentos para discutirem o assunto junto ao Conselho, inclusive na própria Secretaria do Meio Ambiente.
Eu gostaria de fazer um complemento na colocação do seu Reni. No caso da Tatiane, é uma profissional que já tem perguntado algumas vezes a reunião do Comau, que dá aval ao que eu digo, que o Comau abre as portas, não só para os profissionais, mas para a comunidade também. E a questão das indicações das espécies, ela já vem no próprio projeto. Quando nós entendemos que uma espécie poderia ter uma indicação mais adequada para aquele espaço específico que está sendo proposto no projeto, nós sugerimos, a palavra é sugerir, não é corrigir, a troca das espécies, e geralmente damos de 2 a 3 opções para que o profissional possa fazer a melhor escolha daquilo com o que ele entende do ponto de vista paisagístico ou do papel que aquela árvore deve cumprir no projeto. A questão é dar suporte, orientar, assessorar, e quando há um problema nas espécies indicadas, a gente não diga só, a gente tenta não colocar unicamente, ó, corrija. Não, a gente tenta, ó, olha, seria bom fazer essa troca, porque por esse e esse motivos técnicos, nunca de caráter do que nós gostamos ou não gostamos, não interessa a questão do gosto, a questão é técnica. E dentro desse aspecto técnico, nós sempre gostamos de sugerir para que o professor não se sinta sozinho nisso aí. Olha, nós entendemos que aqui casaria bem essa e aquela outra espécie. Mas também, se não optar por nenhuma dessas três, pode ficar à vontade. Mas aí o professor já entende o que é que aconteceu e de que maneira tem que fazer essa alteração.
Não existe uma sugestão de que se use mais espécies nativas?
Correto, sim. Sempre.
Não existe uma maneira da gente ter uma lista de espécies indicadas para determinadas situações?
Poderíamos, mas a questão é que são tantas e com tantas variedades e diversidades de porte, de tipo de copa, de tipo de folhagem, se são caducifólias, se são perenes, se são com floração, meia floração ou floração permanente, são tantas variáveis que a questão da nativa se dá por quê? Porque é uma espécie que é do bioma, geralmente, local, e permite que haja uma adaptação muito mais fácil e correta ao nosso clima, ao nosso nossas condições topográficas e climatológicas, e porque é uma espécie que vai responder muito bem dentro daquilo que se espera. O que é complicado é trazer espécies exóticas. Isso é complicado, principalmente no espaço público, que requer depois todo um cuidado que é um ônus também para a gestão. A questão da recomendação das espécies está muito vinculado a que nós temos que entender que uma árvore é um ser vivo, como bem colocado pelo senhor Reni, está sendo trazido para um espaço artificial. A cidade é artificial, não tem nada de natural. Não tem nem ontem, não tem hoje e não terá no futuro. É um espaço tecnológico, dinâmico, contaminante e extremamente artificial na sua construção. Trazer espécies vivas para dentro do espaço é complicado. E se não tiver cuidados técnicos que possibilitem que essa espécie, primeiro, sobreviva ao plantio desse espaço, e depois que ela se adapte a todo esse entorno, que não tem nada de natural para essa árvore, é complicado. É transporte público, é o barulho, é a iluminação artificial, é o calor refletido pela superfície dos asfaltos, calçadas e paredes dos edifícios, gases tóxicos. E a gente, muitas vezes, a gente não percebe isso. E temos árvores que estão inseridas dentro de caixa de ruas, que são estreitas e altas, edificações, que pouco recebe de luz natural durante o ano todo. Não digo durante o dia, durante o ano todo. E que depois se transforma em corredores de ventos muito complicados para as árvores. E a gente, muitas vezes, a gente não se dá conta disso, porque a gente não sabe disso aí. Então, a questão de, voltando ao assunto e encerrando esse ponto, a questão de, das árvores de serem mais posições nativas mais adequadas, não há a menor dúvida. E é por uma questão biológica, que está dentro das questões técnicas.
Perfeito. Oi, pois não, Reni.
Daria para acrescentar mais o seguinte: nós temos que observar o desenvolvimento da espécie para que o fuste seja livre.
A copa, né?
O fuste da espécie que a gente escolheu, o empreendedor escolheu, ele se desenvolva para dar passagem.
Ah, o tronco.
É o tronco, o tronco, exato.
Traduzindo.
Então tem esse aspecto também. Uhum. Tem uma série, mas o Kumau, ele tem, graças a Deus, uma equipe muito boa que conhece a fundo essa atividade.
Perfeito. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses projetos, então, como é que eles são apresentados por Kumau, os projetos de arborização urbana, mas vai ter que ser logo depois do intervalo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Isso, e depois tem mais perguntas também da nossa audiência aí, Luiz.
Voltamos com o Irapuru Ecologia deste sábado, 21 de março de 2026, conversando sobre o Conselho Municipal de Arborização Urbana com o presidente Juan José Mascaró e com o vice-presidente Reni Três. Uma das coisas que chama a atenção da gente é que os empreendimentos novos hoje, né? Passo Fundo está cheio de loteamentos sendo implantados e todos esses loteamentos têm projeto de arborização urbana que teve que ser aprovado pelo Kumau. Então veja só, o que o Kumau exige do empreendedor para apresentar um projeto, ele contempla a planta do projeto em escala real, contendo informações quanto à rede de iluminação, rede de telecomunicações, rede subterrânea de saneamento. A planta com corte arquitetônico e medidas que conste informações do arruamento, iluminação pública, posteamento, distância do meio-fio e calçadas. Tem que ter o croqui com o posicionamento dos exemplares a serem plantados em escala real quanto a redes. Quanto às redes, né? Então, veja só, tem todo um critério e um cuidado, né? Que você vai ter menos problemas no futuro em relação a essa arborização, certo? É isso, Juan?
Também. Mas a questão dessa ficha que requer esse tipo de informações tão específicas do projeto, ela tem a função de que traga essas informações que são de projeto para que o Conselho de Arborização Urbana, ou seja, seus conselheiros, possam dar o deferimento adequado ou não, e quando não é adequado o deferimento, o indeferimento, haverá uma orientação específica em uma ou outra das informações. Porque, por exemplo, que a gente está solicitando esse corte, e esse croqui, que se chama croqui, que é um desenho que mostra a espécie dentro do espaço do projeto. Para que a gente possa entender a árvore que está sendo sugerida, escolhida para ser inserida nesse ponto específico, em relação à sua copa, que é o aspecto aéreo da árvore, que é a copa, o arruamento, onde temos a calçada, o meio-fio e a rua, que é a área superficial, onde as pessoas transitam e que permita que a árvore não interfira no passeio das pessoas. E a questão superficial, por quê? Porque a árvore tem raízes, o arabola, né? E aí temos raízes que são superficiais, raízes que são mais profundas. Raízes superficiais vai arrebentar todo o calçamento se essa árvore está no arruamento. Se essa árvore está no recuo de jardim, ok, tudo bem, né? Raízes profundas, perfeito, tem uma árvore que tem características de raízes mais profundas. Porém, se estiver no calçamento e perto da rede de saneamento básico, haverá problemas futuros de interferências. Daqui a pouco as redes vão querer entrar na área da água, porque procuram a água, vão ter problemas com a rede de esgoto e por aí vai. Então, são informações que são mínimas necessárias para que a gente possa dar a avaliação correta ao projeto.
Perfeito, e vamos evitar problemas futuros, né? Porque isso é uma árvore que vai crescer
problemas
correto.
Problemas futuros, como vem colocado aqui pelo presidente, vice-presidente Reni, ele colocou, ó, uma árvore não é para hoje, a árvore é para daqui a 10, 20, daqui a pouco 40, 50 anos. Então é importante a gente ter esse entendimento da longevidade daquilo que estamos dando como ok hoje, né?
Perfeito, isso é uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar, né? Que existe diferença entre o ativo e o passivo. O ativo é isso aqui, a gente está planejando o futuro, as coisas que estão sendo implantadas hoje, esses empreendimentos, os loteamentos, né? Estão sendo adequados, né? Já tem planejamento, a gente não tem improviso, né? Mas nós temos o passivo, nós temos uma cidade que está aí, desde antes do Comau existir, né? Quando a gente não tinha regras, né? E, no entanto, a gente está tendo hoje muito problema de poda, né? Trazer o Reni para a conversa e perguntar por que que a gente tem tanto problema de poda mal feita na cidade.
Mas veja bem, respondendo a tua pergunta, Fragomene, é o seguinte, parece burocrático essas exigências que são colocadas para o empreendedor, mas, em função de não existirem há 20, 30, 40 anos passados, nós temos os problemas hoje a serem resolvidos, que é através das podas às vezes drásticas, que são necessárias a serem feitas. Então, com esta atividade e com esse método que estamos utilizando, nós não vamos ter problemas daqui a 30, 40 anos dos problemas que estamos enfrentando hoje na cidade, em vários bairros aqui em Passo Fundo, que não tinha esse cuidado de projetar. Como quem diz, tem muita gente que diz que é muita burocracia para fazer o projeto de arborização urbana, são uma série de exigências, mas são exigências pertinentes para que não tenhamos problemas no futuro, como você colocou do passivo, né? E o que nós estamos encarando hoje.
Então, perfeito. E a gente entende, Reni, que a poda, ela é um erro, né? A poda, quer dizer, é um exemplar que tá inadequado naquele local, né?
Exato. Então ele se transforma não numa árvore, mas uma espécie viva mutilada. E nós não queremos isso. A arborização na cidade, tá certo que é uma imposição da comunidade, da sociedade, que tenhamos verde. A espécie, para se desenvolver na sua plenitude, não é fácil de encontrar para colocar dentro da cidade. Mas, através dos projetos, a gente minimiza, pelo menos, os problemas que poderão surgir no futuro. É esse o aspecto. Porque a espécie tem que se desenvolver na sua plenitude, que não houvesse necessidade de poda. Isso, às vezes, se torna até impossível. Mas, quando necessário, ela tem que ser feita com critério.
Não, bem-vindo, legal. Agora eu quero puxar o Juan Mascaró aqui para uma provocação que é o seguinte. A gente está observando que a RGE tem um sistema de podas que é uma coisa que nos incomoda muito, né? Porque eu digo que é uma poda que não é técnica, ela é uma poda exagerada, ela mutila a árvore, né? Como é que a gente consegue trabalhar esse assunto já que eles têm autorização da prefeitura para fazer isso?
Então, a RGE é um parceiro do Comau, em vários aspectos, né?
É um membro do Comau, né?
É um membro do Comau e tem uma função extremamente relevante dentro da gestão da arborização urbana. Né? Sim, depois o Reni vai falar de um convênio extremamente importante da RGE, porque ela é parceira, inclusive, no plantio de novas espécies, novas mudas. A RGE, em certos momentos, ela é obrigada a fazer uma poda e ela tem autonomia para isso. Em certos momentos drásticos. Vou voltar um pouquinho no tempo e vou tocar num tema bem delicado, como foi a questão da supressão de duas árvores na rua Moron. A questão toda estava em quê? Em que essas árvores estavam justamente na frente de um disjuntor que comanda a energia elétrica de 5 quarteirões na rua Moron. E esse disjuntor precisa ter acesso livre, porque os funcionários, quando precisam fazer manutenções na rede elétrica, tem que ter um acesso fácil e principalmente seguro, porque eles vêm com alguns equipamentos grandes, os trambolhos que precisam ser manuseados em alturas significativas, como de 6 metros ou mais, para poder fazer o que tem que fazer. Em alguns momentos a árvore vai crescendo, vai tomando dimensões que são da característica biológica dela, com copas mais densas, mais altas, de maior volume. E naquele momento a RGE teve que fazer a supressão porque não conseguia mais chegar no disjuntor. Então a questão do entendimento da população é importante a gente compreender. Não digo que a gente tenha que gostar do resultado da intervenção necessária do pessoal que faz a gestão e manutenção da rede de energia elétrica, no caso da RGE. Mas tem feito ações muito importantes, como é o Passo Fundo Mais Verde, né? Enfim, que traz e nos ajuda na inserção de novas espécies, né? Livrando, no caso da prefeitura, desse custo. Então, é um parceiro importante. A questão, sim, que quando fazem alguns trabalhos, o que fica naquele espaço não é um espaço, não é um resultado necessariamente agradável ou bonito. E nisso a gente poderia trabalhar com uma orientação, com a preparação do pessoal num concurso de podas, né? Ou de como fazer o trabalho deles, mas deixar após o trabalho deles um resultado que seja menos impactante do ponto de vista negativo para a comunidade.
Eu digo mais, mãe, eu digo que está faltando capacitação para esse pessoal que está executando isso a campo, né? Eles têm autorização para fazer, têm atribuição para isso, mas o pessoal que está a campo não está fazendo podas técnicas, eles estão fazendo podas drásticas, né? Isso é uma coisa que a gente tinha que de alguma forma, conseguir resolver, né? Nós através do Conselho Municipal do Meio Ambiente, uma vez fizemos um curso de capacitação para o pessoal da RGE, né? Mas fazem muitos anos, esse pessoal que fez aquele curso, não tem mais ninguém lá hoje nos trabalhos de campo, ainda tem?
Tem alguns ainda.
Olha, então vamos ter que renovar o curso, né? Mas essa é a proposta que a gente traz, né? Que a gente, que é importante o trabalho, reconheço toda essa fala do Juan, né? Que não pode deixar cair o galho em cima do fio, a hora que falta luz, a gente se ressente, né? Reclama muito, né? Mas a gente vê correto. Que o cuidado não tá sendo bem feito.
Na verdade, vou fazer uma correção, o projeto que eles têm é a arborização mais segura, né? Que tem feito um trabalho muito importante. Bom, com relação à poda e toda essa questão, eu reforço sim que a gente tem que melhorar o resultado final. Entretanto, é o que o senhor Reni falou e reforço aqui, da dificuldade no que diz respeito a toda a parte operacional de podas preventivas, principalmente. Nós estamos trabalhando hoje num projeto que visa fazer todo o mapeamento de árvores em risco de queda na cidade, junto à Secretaria de Meio Ambiente, porque eu entendo que a gente tem que estar na frente do problema, não podemos estar, como hoje, correndo sempre atrás. E digo mais, tivemos muita sorte até esse momento, acho que Passo Fundo tem um anjo da guarda maravilhoso, porque os temporais que nós temos tido, e são frequentes, e são cíclicos, né? Até hoje nós não tivemos nenhum acidente com pessoas, e até hoje não tivemos árvores que destruíram carros ou espaços importantes. Só que nós estamos à mercê de que isso um dia aconteça. Porque temos várias árvores em risco de queda, por vários motivos. Por podas no passado mal feitas, e a árvore hoje está totalmente fora do seu eixo, por interferências sistemáticas com a rede de energia elétrica, telecomunicação e iluminação pública, que gera podas, de vez em quando, não legais, mas necessárias, e o pessoal faz. Quando o Estado não consegue atender, as pessoas resolvem. Árvores com problemas de saúde, pins e por aí vai. Então temos uma série de árvores que estão comprometidas. A questão é que hoje não temos o recurso necessário, como viaturas, pessoal, caminhões que vão com equipamento necessário para fazer, digamos, a poda ou até a remoção, e o custo que isso representa. Então sim, nós temos problemas. Passo Fundo hoje é uma cidade que tem uma boa arborização no que diz respeito ao que nós temos hoje. Não é a melhor, mas é boa. O que estamos devendo, sim, é em áreas verdes públicas de uso comum, como parques, praças, como canteiros que funcionam como praça, como é o caso da Avenida Brasil, que são indicadores de áreas verdes por um número de habitantes e um indicador de qualidade de vida. São um dos principais indicadores que tem as cidades como ranking de qualidade de vida.
Não estamos bem posicionados?
Estamos muito mal posicionados.
Precisamos mais áreas verdes.
Tem mais áreas verdes. Se o parâmetro são 15 metros quadrados por habitante, hoje nós temos quase 1 metro quadrado por habitante.
Uou.
E é só pensar quantas praças nós temos, quantos parques urbanos.
Bom, mas tem um aspecto positivo, né, presidente? Que nos últimos anos nós tivemos a recuperação de vários logradouros que estavam abandonados. Por exemplo, no Parque da Gare, foi recuperado. Isso é um aspecto positivo. O Banhado da Vergueiro foi recuperado. É um aspecto positivo. Mas o nosso presidente tem razão em fazer essa colocação. O que que acontece também? Nós temos que realçar o aspecto espaço da arborização urbana. São 3 metros de calçada, às vezes 2,80, 2,5, às vezes 2 metros. Nós temos uma competição enorme entre a rede elétrica, que é necessária, é fundamental. Se nós ficarmos 2, 3 dias sem rede elétrica, nós não temos nem comunicação com os nossos celulares. Nós temos ainda a competição dos fios das nossas empresas que tem nas redes sociais. Não é só os fios da RGE que existem. Existem 8, 10 fios, um amontoado de fiação das redes sociais.
E que são mais baixos, né?
E que são mais baixos também, que interferem diretamente na questão do espaço. E para nós colocarmos em 2,5 metros, 3 metros, um poste de luz, a entrada de uma garagem, né? A cerca que existe, o acesso, o trânsito das pessoas, é muito difícil. Portanto, quem vê a arborização urbana como algo simples, está enganado. A arborização urbana
é técnico, né?
É técnico, é técnica. Nós temos que ter científico nisso. E a ciência passa por um levantamento em Passo Fundo da necessidade do decreto de regulamentação para implantação do inventário
da cidade.
Foi aposentado em 2018?
2018.
E até hoje não temos vereador, a regulamentação ainda.
A lei do vereador Saul Spinelli,
exatamente.
Né, que vem no sentido de nós fazermos o inventário quer dizer, é saber o que tem. É mapear o que tem em determinado local e com isso nos dá a chance de saber como gerenciar, o que precisa ser feito, o que precisa ser implantado a mais, como é que você diversifica.
Exatamente,
você bem, não tem...
bem colocado, porque o Saul Spinelli, que era vereador na época, consultou o nosso Comal e nós encaminhamos duas pessoas, dois conselheiros, e foram deslocados ao gabinete do Saul e ajudamos na formulação da legislação que seria encaminhada para conseguir aprovar o inventário florestal. São 8 anos que estamos aguardando o decreto. Eram 180 dias necessários para que fosse aprovado o decreto da regulamentação dessa lei.
Então tá. O nosso promotor Paulo Cirne, se está nos ouvindo aqui, né? Já sabe um trabalho então que ele tem pela frente, né? Sim, ele tem que motivar, tem que cobrar o poder público para que isso aconteça.
Sim, o doutor Paulo é nosso parceiro e muitas
vamos
coisas.
Dar uma tarefa para ele. Doutor Paulo Cirne, o senhor precisa cutucar isso, né? Faz andar, porque nós precisamos desse inventário.
Exatamente. Nós temos, inclusive, graças ao doutor Paulo, uma conta ao Fundar foi criada através da promotoria da primeira justiça da promotoria em Passo Fundo. É nosso parceiro.
Não, sem dúvida, reconhecemos, de valor. Meu pai dizia que tem ambientes em Passo Fundo, né? Um antes e um depois da promotoria, né?
Exatamente.
Realmente eles fazem muita diferença. Olha, nós já estamos já no finzinho do nosso programa, já estamos nos encaminhando para os finalmente, né? Vou convidar o Juan Mascaró a fazer um encerramento e uma colocação final. O que que a gente deixou de falar, Juan, que nós deveríamos ter falado?
Tocamos assuntos extremamente importantes, né? E o mais relevante, eu diria, é que a gente tenha esse canal com a comunidade. Porque informação é tudo. Não ter a informação é que é o problema. E o Comau está trabalhando num canal administrativo dentro da Secretaria de Meio Ambiente que seja um canal de comunicação com a comunidade. Porque a arborização urbana e os espaços verdes urbanos, com praças e parques, é o que a comunidade mais almeja e mais tem carinho de cuidar, de apreciar e dizer como é bonito. Né? Entretanto, é um espaço que não é uma terra de ninguém. Muito pelo contrário, é da gestão pública. A gestão pública é obrigada a cuidar, fazer o planejamento, manutenção, cuidado e futuramente, logicamente, de atualizações e melhorias em todos esses espaços. A questão é que é uma temática, por outro lado, muito delicada. As pessoas têm esse carinho enorme pela natureza, né? E ver uma árvore ser podada, ou ver uma árvore que tem necessidade de ser removida, né? Ou substituída, as pessoas muitas vezes entram com aquela questão realmente emotiva, né? Como assim cortar? Por que que tem que cortar? E a gente é uma questão que parte do processo da questão técnica dentro do Comau. Porque quando chega a última coisa que o Comau faz é: temos que podar ou temos que suprimir, retirar. Isso se faz em último caso. Mas como o professor, como o senhor Reni colocou aqui, você não pode ter calçadas estreitas onde as raízes estão tomando conta da calçada e do meio fio. Onde as pessoas não conseguem caminhar, ou um cadeirante, uma pessoa de mais idade, não tem a segurança para transitar. E aí nós temos que resolver o problema. A gente não pode conviver com o problema. Então, que a comunidade primeiro conheça o Conselho de Arborização Urbana, que entenda como funciona, por isso que esse espaço é de extrema relevância da Ibirapuru, e que o Comau está aberto para que a comunidade quiser participar de algumas reuniões, entender como é que a gente trabalha, conhecer os conselheiros. Só é um grupo pequeno, porém todos têm uma formação técnica importantíssima dentro da área específica que é a questão da arborização urbana e áreas verdes urbanas. E que qualquer situação que a gente possa colaborar com a comunidade, porque tudo que a gente faz é para a cidade, é muito bem-vindo.
Legal. Obrigado, Reni Três.
Muito obrigado pelo espaço concedido ao nosso conselho. O nosso trabalho realmente é por amor à nossa cidade, e respeito aos nossos vegetais, que são muito importantes na nossa vida. Eu quero agradecer a você e à Rádio Irapuru pelo espaço concedido. Um abraço a todos.
Nós que agradecemos a participação, então, do Juan José Mascaró, que é presidente do Comau, e o Reni Três, que é vice-presidente do Comau. O Comau, o Conselho Municipal de Arborização Urbana. Deixamos, então, aos nossos ouvintes um muito obrigado pela audiência e um ótimo fim de semana. Até a semana que vem.